Helena, há um relatório do Dr. Sousa Martins que não é escrito, não é entregue. O que é que está por trás disto?
O que acontece é que o Dr. Sousa Martins vai, quando regressa daquela conferência médica em Veneza, ele vem doente. Ele tinha contraído tuberculose, ou seja, ele que tanto se tinha esforçado a combater a tuberculose entre os seus doentes, entre os seus pacientes da sociedade portuguesa, ele contrai essa mesma doença. Isso associado a uma patologia de coração que ele teria e ao facto de fumar imenso. E desde muito, muito, muito novo, ele terá começado a fumar numa idade que nós hoje consideraríamos ainda de criança. E, portanto, tudo isso terá contribuído para um progredir muito, muito, muito rápido da doença e que vai levar à morte de Sousa Martins. É também preciso que se perceba que esta morte, que também vai estar envolta em algum mistério, muito provavelmente estamos a falar de uma morte que o próprio provocou. E, portanto, sabendo o desfecho rápido que o esperava e doloroso, ele mesmo terá antecipado a sua morte praticando suicídio. Essa é uma das questões que também é discutida. Há quem acha que sim, há quem acha que não, mas provavelmente sim. E, portanto, eu podia pensar, Sousa Martins morre, a sua memória continua a ser recordada durante algum tempo, depois ele é esquecido. Não, não é nada disso que acontece. Ele morre e a sua memória e digamos, a sua fama vai em crescendo. É cada vez maior e vai passar a ser associada, o que é curioso, sendo ele laico, vai passar a ser associada, vai passar a ser visto como um santo e mais, ele vai também passar a estar associado a cultos, se quisermos, no domínio do espiritismo, e vamos mesmo encontrar referências ao culto ao Dr. Sousa Martins, por exemplo, no Brasil, em África. Portanto, começa a crescer a crença e a convicção nos poderes deste homem, deste médico, apesar de ele já não, nem sequer se contar entre os vivos. Aí, quando surge a estátua, em 1900, vai-se considerar que ela não corresponde à imagem que as pessoas tinham dele. É como se aquilo que está ali não tivesse a ver com a majestade que as pessoas imaginavam. E, portanto, a estátua de 1900 é apiada, é retirada. Uhum. E é substituída por uma outra, que é aquela que está lá agora. Portanto, a estátua de Queiroz Ribeiro foi retirada. Ela vai ser substituída por uma estátua de Costa Mota, um outro escultor. E nesta estátua, que é aquela que nós vemos agora no Campo dos Mártires da Pátria, Sousa Martins já não surge sentado, como quem está a ler e a refletir, como estaria na estátua de Queiroz Ribeiro, mas surge imponente nas suas vestes de professor catedrático, numa posição hierática, não é? Assim representará talvez mais aquilo que as pessoas, a forma como as pessoas queriam que ele fosse recordado. Mas o mais interessante desta estátua, que lá ficou, é depois todo o culto que vai surgir em torno dela. As flores, os ex-votos, as pessoas que colocam lá os agradecimentos ao Dr. Sousa Martins e, pasme-se, durante algum tempo, até maços de tabaco, porque, como aqui referimos, ele era um grande fumador. A estátua do Dr. Sousa Martins é uma estátua com uma vida mais atribulada, se quisermos, do que aquela que supunha, porque, na verdade, não é uma estátua, são duas estátuas, porque a primeira foi rejeitada, e depois é uma estátua que revela como o culto ao Dr. Sousa Martins se manteve muito para lá da sua vida enquanto médico, que, aliás, foi breve, porque ele teve uma vida breve, e provavelmente evoluiu para aspectos que o Dr. Sousa Martins teria alguma dificuldade em entender e compreender, nomeadamente quando chegamos à parte dos espiritismos, da santidade, mas é a forma que provavelmente as pessoas descobriram para honrar a memória deste homem, que dizia que mesmo quando já não há mais nada a receitar a um doente, há sempre uma palavra a dar.
E vale a pena recomendar este passeio, se for a pé ali para aqueles lados da Faculdade de Medicina, o edifício clássico em Lisboa, no Campo dos Mártires da Pátria, vale a pena passar por lá e aperceber-se deste verdadeiro culto.